São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 23 de março de 2021.
Essa edição 13.538 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, o tempo segue firme, a temperatura continua em elevação, nebulosidade no período, mas sem expectativa de chuva. Os termômetros nesse momento marcando 29 graus e meio. Internações em UTIs no estado estão 85% acima de pico de 2020.
São Paulo terá usina de gás hospitalar em Ribeirão Preto.
Criminosos roubam vacinas contra a Covid em UBS de Natal.
Cemitério da capital paulista se prepara para fazer enterro à noite.
Eventos cancelados devem ser remarcados até dezembro de 2022.
Começou hoje a entrega do kit de alimentação para alunos da rede municipal.
Recuperados da Covid são 87,2% dos casos confirmados.
Paulistão hoje tem Mirassol e Corinthians em Volta Redonda.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Sobre os números do coronavírus aqui em Monte Alto, nós estamos com 75 pacientes aguardando o resultado do exame. 75 estão no isolamento domiciliar. 451 pacientes em tratamento. 17 estão na UTI, 17 na enfermaria, 417 estão no isolamento domiciliar. Até ontem, Monte Alto registra 69 óbitos de pacientes confirmados com a Covid. Em termos de internações, nós temos 8 UTIs do SUS somente para a Covid, mas tem 10 leitos ocupados, que estão ocupando do convênio. Na UTI de convênio para a Covid, nós temos 8 também, mas tem 11 ocupados. Estão usando mais leitos do convênio, são 5 leitos que estão sendo utilizados do convênio. Nós temos 16 leitos. E temos 21 ocupados. Na enfermaria temos 28 leitos, 22 estão ocupados, 6 estão livres. Estão internados na UTI aqui de Monte Alto, 17 pacientes de Monte Alto, um de Guatapará, um de Sertãozinho e 2 pacientes de Jaboticabal. Portanto, nós estamos aí com esta lotação, estamos com 21 pacientes internados na UTI aqui em Monte Alto. Claro que nós temos aqui 4 pacientes da região. Disque Covid, 3241-1023.
São 11 horas e 3 minutos. A partir de hoje, micro e pequenos empresários podem fazer reclamações diretamente ao governo. O Ministério da Economia lançou a plataforma Sistema de Defesa do Empreendedor, disponível no Portal do Empreendedor. o serviço funcionará de modo semelhante ao portal do consumidor que faz o canal entre consumidores e empresas.
Deixa eu ver se a prefeitura está passando nas ruas fazendo limpeza de galhos. Está sim, está passando sim, está recolhendo galhos. Eu vou falar já já o seguinte, hoje as equipes estão recolhendo galhos, hoje terça-feira passando no centro da cidade, no Jardim São Cristóvão, na Vila Municipal, no Jardim Novo Bela Vista e continua no Jardim Santana. Hoje as equipes estão passando nesses bairros, no centro, no São Cristóvão, na Vila Municipal, no Novo Bela Vista e continua no Jardim Santana. Amanhã, quarta-feira, as equipes estarão passando no Jardim Califórnia, Jardim Primavera, no Jardim Centenário, continua no Novo Bela Vista, na Vila Gadini e também no centro de Monte Alto.
O presidente Jair Bolsonaro, ele disse ontem que recorrerá ao Ministério da Defesa para tentar reforçar a campanha de vacinação no país. Em conversa com apoiadores, Bolsonaro não entrou em detalhes se a demanda foi solicitada pelo Ministério da Saúde. Agora, a ideia faz parte de recente mudança no tom do presidente em favor dos imunizantes. Disse ele, vou levar hoje à defesa a possibilidade de os batalhões nossos ajudarem na vacinação. Ele afirmou depois que o Brasil poderá, daqui a alguns meses, vender vacinas. A proposta já havia sido mencionada antes por Bolsonaro.
E olha, o Fundo Social está precisando de mais alimentos. Temos muitas famílias que estão aí necessitando de cestas básicas. Qualquer empresário, qualquer pessoa pode doar uma cesta básica. Qualquer tipo de alimento, um pacote de arroz, pacote de feijão, você pode trazer aqui no Centro de Convivência, na melhor idade do Turcão. Pode ligar também, dá o endereço, se precisar, vai buscar a doação no 3242-1069. Pode ligar na assistência social para buscar informações. Você tem que fazer cadastro na assistência social. O telefone da assistência para dar informações é o 3242-1971 ou 3242-4807. Mas precisamos de mais doações de cestas. Muitas famílias estão sem alimento em casa. Muitas famílias sem alimento em casa. Então, por favor, se tiver condições. Hoje, a Secretaria de Educação começou a distribuir o kit alimentação. Mas somente para essas escolas hoje. Lá na Laís Amanda, na Antônia Florenzano, que é a escola do Parquinho, na creche do Paraíso, na escola Professor Tício, na escola Sônia Morgado, na escola Joana, na escola Estela do Vale, no Lar do Pequeno, na Florindo Jesualdo da Silva, na creche do Alvorada, lá no distrito de Aparecida e de Monte Alto e também na APAE. Hoje estão entregando kit de alimentação nessas escolas. Amanhã vão entregar kits de alimentação nas escolas Amélia, Nalaides, Oraildes, Juventino e Bizele. Para os pais terem dúvidas, você pode ligar na escola onde seu filho está matriculado. Lá você recebe todas as informações.
Criminosos armados invadiram um posto de saúde e roubaram doses de vacinas contra a Covid no final da manhã de ontem, segunda-feira, na Vila de Ponta Negra, na zona sul de Natal, no Rio Grande do Norte. O caso foi confirmado pela direção da unidade e pela Guarda Municipal. Duas ampolas com um total de 20 doses foram levadas. Dois homens suspeitos do crime foram detidos pela Polícia Militar no início da tarde, mas não estavam com as vacinas. A polícia ainda procura por pelo menos mais um suspeito.
Ah, no jogo isolado, em cima da hora, a federação conseguiu lá na cidade de Volta Redonda marcar o jogo para hoje às 21 horas entre Mirassol e o Corinthians. Que correria, hein? Por enquanto, esse jogo está confirmado para as 9 da noite.
11:08, a Hora da Notícia, segunda edição.
Alerta de emergência na saúde pública. Estamos no pior momento da pandemia. Os leitos de UTI, por todo o estado, estão quase esgotados. Março será o pior mês da pandemia. O melhor caminho para a gente sair dessa é a prevenção. Fique em casa. Só saia se necessário. Use máscara sempre, até mesmo dentro de casa. Lave as mãos sempre. Use álcool em gel. E não faça jantares com amigos. Não faça churrascos em família. São nesses eventos particulares que muita gente acaba num leito de UTI. Proteja-se. Assim, você também protege quem você ama. Fique em casa.
É a Páscoa da economia no Savegnago. Preços lá embaixo e grandes negociações. Quem pesquisa, compra no Savegnago, a casa da Páscoa.
Banana Nanica quilo, R$3,80. No cartão Savegnago, R$2,89. Ovo de Páscoa, garoto, talento, 350 gramas, R$39,90. Coxa sobre coxa com osso congelada, Big Frango quilo, no Save Ganhe, R$6,90. Filé de merluza congelada, Mar Rio, 1 quilo, R$26,90. Batata de primeira quilo, R$2,75. No cartão Savegnago, R$2,49.
Páscoa no Savegnago é muito mais barato.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É um zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Quer preço baixo? Tem a qualidade? Tem. Agora é Linha Supermercado.
Ofertas desta terça e quarta-feira. Coxa e sobrecoxa temperada congelada frangão, quilo R$5,49. Tomate pizzadora, o quilo R$2,99. Cebola nacional, quilo R$2,89. Cenoura ao quilo, 99 centavos.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11:12:30, a Hora da Notícia, segunda edição. A penitenciária masculina em Araraquara registrou surto de Covid-19 entre os presos. Até o momento, 360 dos 2.071 detentos positivaram para a doença. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, do total de confirmados, 80 já cumpriram a quarentena e estão recuperados. Além dos presos, 6 funcionários da penitenciária também cumprem quarentena por testarem positivo para a Covid-19. Até o último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura, Araraquara soma 16.751 casos de coronavírus, entre eles 312 mortes. A Receita Federal informou ontem que a arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais registrou alta real, ou seja, descontada a inflação, de 4,3% em fevereiro deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2020. Ao todo, a arrecadação somou 127 bilhões 747 milhões de reais no mês passado. E a balança comercial brasileira também registrou superávit de 1 bilhão 268 milhões de reais. Recuperados da Covid.
Por favor, Paulo, eu só quero explicar aqui antes de você pôr a matéria. Eu estava conversando agora na vigilância sanitária E daqui a pouco, a secretária da Saúde, a dona Aí.
O Brasil soma 10.507.900.
A dona Eco estará aqui para orientar como vai ser a vacinação. Pode aguardar que nós estamos recebendo muitas perguntas a respeito de vacinação. Então eu liguei agora, falei com a diretora da vigilância, a Priscila, e ela confirmou que a dona Aieco estará aqui logo mais às 11 horas e 30 minutos para orientar como vai ser a vacinação, qual a idade, sobre a segunda dose, vai ter todas essas dúvidas. Então aguarde um minutinho mais, só aí, às 11 horas e 30 minutos, a Aieco, que é a secretária da Saúde do município de Monte Alto, estará aqui para dar todas essas informações.
Vamos lá, então, as informações dos recuperados da Covid-19 são 87,2% dos casos confirmados.
O Brasil soma 10.507.995 pessoas recuperadas da Covid-19. A quantidade de brasileiros que superou a doença representa 87,2% dos casos confirmados. Desde o início da pandemia, o país registrou mais de 12.047.000 casos da doença, que está presente em todos os 5.570 municípios brasileiros. No entanto, 4.177 cidades têm entre 2 e 100 casos confirmados. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 1.244.000 pacientes estão recebendo cuidados médicos na rede de saúde. A informação consta do balanço divulgado nesta segunda-feira, com dados enviados por estados e municípios. 295.425 pessoas perderam a vida no Brasil por consequências da Covid-19. 2.329 municípios registraram mortes na última semana epidemiológica. No entanto, em 1.036 deles, apenas um óbito foi confirmado. Foram registradas 1.383 mortes nos sistemas oficiais nas últimas 24 horas. Nos últimos três dias, 1.113 pessoas morreram por consequências do novo coronavírus. 3.263 óbitos estão em investigação no país para atestar se as causas das mortes foram ou não por Covid-19. De Brasília, Alan Barbosa.
E após anúncio do governo de São Paulo sobre a instalação de uma usina de oxigênio em Ribeirão Preto, a Ambev informou que a produção e o envase devem começar no início de abril. Em nota, a empresa informou que a operação vai atender até 166 pacientes por dia. E a capacidade de produção será de 120 cilindros de 10 metros cúbicos por dia. Os cilindros de oxigênio serão doados para unidades de saúde que estejam em situação crítica no estoque do insumo. Segundo a Ambev, a usina será instalada na Cervejaria Colorado. A unidade fica próxima à rodovia Anhanguera, na zona leste de Ribeirão Preto, e já passa por adequações para o início da atividade.
Vou falar mais uma vez a respeito de doações. Você pode trazer aqui no Centro de Convivência, no Turca 1, das 7 às 11, ou das 12 às 16 horas. Qualquer hora, qualquer tipo de alimento. Porque nós temos muitos pedidos de famílias que estão precisando de alimentos. Eu tenho reclamação também a respeito do kit alimentação. Eu vou entrar em contato com a secretária da Educação, a Regina Tavares, a RECA, para explicar direitinho aqui para os pais também a respeito desse kit alimentação. Pode aguardar que vocês terão uma resposta.
O ministro da Cidadania, João Roma, afirmou ontem que o novo auxílio emergencial será pago a partir dos dias 5 e 6 de abril. Segundo o ministro, a pasta ainda está elaborando o calendário oficial de distribuição do auxílio. O Roma divulgou a data na manhã de ontem. Ele disse que o benefício oferecerá três valores diferentes, de R$ 150 para beneficiários que moram só, R$ 250 para famílias e R$ 375 às mulheres que são chefes de família. O programa de quatro parcelas atingirá 46 milhões de famílias, de acordo com o cálculo do ministro.
A respeito também de vacinação, você pode buscar informações na Vigilância Sanitária. É o 3241-3343, 3241-2659. Pode ligar também na ouvidoria 3244-3114 ou 3244-3113. A PAI está comemorando mais um aniversário, mas ganhou de presente alguns ladrões, dois ou três, que invadiram a sede da APAE nesse último final de semana, lá no setor de ecoterapia. Com todo sacrifício, a APAE está montando aquele setor de ecoterapia, porque alguns alunos precisam de ecoterapia. Levaram um monte de objeto, furtaram objeto da nossa APAE de Monte Alto. É lamentável, gente. Lamentável que ainda existem pessoas dessa maneira, prejudicando os alunos da nossa APAE. Tenho certeza que a polícia aí, agora comandada pelo Dr. Marcelo também, e toda a sua equipe de investigação, vai fazer esse bom trabalho para pegar esses ladrões. Porque objetos que eles levaram, eles vão ter que vender. Alguém vai ter que comprar. Se oferecer, avisa para a polícia. Como a polícia também está fazendo um trabalho de investigação sobre aquele latrocínio daquele senhor idoso lá do bairro São Francisco também. E agradecer que o trabalho tanto da Polícia Militar como da Guarda Municipal e a Vigilância, que mesmo assim com muitas ocorrências, tem atendido denúncias também de aglomerações na nossa cidade.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, discute hoje a abertura de consulta pública para discutir a proposta sobre os valores das bandeiras tarifárias para este ano. O mecanismo representa se haverá ou não cobrança adicional nas contas de luz dos consumidores, a depender das condições de geração de energia no país. Pela proposta, os valores cobrados na bandeira vermelha, patamares 1 e 2, irão aumentar. No patamar 1, a taxa adicional pode subir de R$ 4,169 a cada 100 kWh consumidos para R$ 4,599, um aumento de 10%. O patamar 2, o mais caro do sistema, o reajuste pode chegar a 21%. No caso da bandeira amarela, previsão é de uma redução de 26% no valor.
Ofertas dessa terça e quarta-feira. Coxa e sobrecoxa temperada congelada frangão, quilo R$ 5,49. Tomate fitadora, o quilo R$ 2,99. Cebola nacional, quilo R$ 2,89. Cenoura, o quilo R$ 0,99.
Na Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Alerta de emergência na saúde pública. Estamos no pior momento da pandemia. Os leitos de UTI por todo o estado estão quase esgotados. Março será o pior mês da pandemia. O melhor caminho para a gente sair dessa é a prevenção. Fique em casa, só saia se necessário. Use máscara sempre, até mesmo dentro de casa. Lave as mãos sempre, use álcool em gel. E não faça jantares com amigos, não faça churrascos em família. São nesses eventos particulares que muita gente acaba num leito de UTI. Proteja-se, assim você também protege quem você ama. Fique em casa.
Anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$ 100 você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$ 500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
É a Páscoa da economia no Savenhago. Preços lá embaixo e grandes negociações. Quem pesquisa
precisa, compra no Savenhago, a casa da Páscoa.
Maçã Fuji, quilo, R$3,98. Postas de tilápia Copacol, 1 quilo, R$27,90. No cartão Savenhago, R$26,50. Ovo de Páscoa, Lacta, Barbie ou Hot Wheels, 166 gramas, R$38,90. Arroz tipo 1, Terra Azul, 5 quilos, R$17,90. Alho importado a cada 100 gramas, R$1,69. No cartão Savenhago, R$1,59.
Páscoa no Savenhago é muito mais barato.
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
Vamos às ocorrências em destaque no plantão policial. Um furto na Rua dos Jasmins, número 80, foi no dia 20 à tarde. O boletim de ocorrência foi registrado ontem. De acordo com as informações, a vítima deixou o celular e a carteira em cima de um banco na garagem, mas o portão não estava fechado, esqueceu de fechar o portão. Depois, uma vizinha informou que a carteira estava no lixo da sua residência e devolveu a carteira. O celular não foi encontrado. Um furto qualificado no sítio Santa Inês, no bairro da Tabarana. Isso foi no dia 20, o boletim de ocorrência foi registrado ontem. Levaram 250 metros de fios e cabos de energia elétrica de um pivô e arrombaram também a porta de um depósito naquela propriedade. E um furto na rua Simão Cairala, 3320, no Jardim Centenário, foi no dia 18 à noite. O boletim de ocorrência foi registrado ontem. O malandro também teve acesso à Casa dos Fundos. Levou do local um Xbox, utensílios de cozinha e uma quantia em dinheiro.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas mais 26 minutos. Nós estamos recebendo o diretor de cultura do município, o Tiago Colatrella, para dar uma informação para os nossos ouvintes. Tiago, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos. É um prazer que eu estou podendo vir trazer alguma coisa cultural no meio dessa pandemia, né, João? Que está tendo. A gente vê que a parte nossa, a classe de artistas, está sendo bem complicado o trabalho. A questão dos músicos está sofrendo bastante, porque a gente não tem como trabalhar. A gente sempre trabalhou com o público, né? Seja o evento que fosse. E agora com a pandemia tá bem complicado isso tudo.
E okay, para melhorar, o que a cultura vai realizar?
É, na realidade, João, está vindo pela Secretaria do Estado. É o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que é a Poieses. Ela está trazendo para a gente, são 9 oficinas culturais. Tá? Então, é para formação de interior isso aqui, João. Então, na realidade, é um trabalho bem bacana que ela começa, a inscrição acaba agora, dia 24, já amanhã.
Amanhã, quarta-feira.
É algo que veio assim, de última hora pra gente, mas é muito bacana para o pessoal poder fazer.
Explica como que é.
Vamos lá, João. Vão ser cursos que, na realidade, essa Poieses, ela já vem trabalhando desde 87 até 2020. Ela sempre fez esses programas, ela trazia para o interior mesmo. É um programa só para interior e litoral de São Paulo. E esse programa do Estado é para desenvolvimento cultural. Então são aulas, são palestras. E com a pandemia eles passaram a trabalhar com essa parte online. Então essa parte online agora que está vindo para a gente aqui, são 9 oficinas que a inscrição encerra. Algumas encerram amanhã, outras encerram no dia 28. E o encerramento de todas elas até o dia 14. Tá? Então, eu acho que isso aqui é bem bacana até o dia 14 de março, perdão, né? Que vai a parte dos encerramentos depois totais. Mas, João, vamos lá. Perdão, 14 de abril. 14 de março a gente já foi. O que acontece, João? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, 9. Dentro delas tem um clube de leitura e escrita na pandemia, que é o que o pessoal vai tá podendo fazer inscrição até dia 24. Vamos fazer lá primeiro o que vem até o dia 24. Depois, desenvolvimento de projetos, oficinas e registros e audiovisual... Na luta feminista, a partir da década de 80. Esse daqui está tendo uma procura muito bacana, João, que é da parte que as meninas estão procurando, e esse daqui está tendo uma procura bacana, que é essa oficina, que é Registros Audiovisuais sobre a Leitura Feminista. Isso aqui está tendo uma procura bem legal. Uma oficina de dublagem, e isso é legal, que nunca veio para cá também, então o pessoal que trabalha com voz, alguma coisa que quer aprender sobre dublagem. Fotografia, composição e enquadramento. O Inconsciente Criativo, um estudo sobre atuação e vida, que esse é bem legal. Aí tem três que vão até o dia 28 a inscrição ainda, que ainda esse tem um pouquinho mais. Que são Órgãos e Aços, Escrita de Cinema e Literatura. Esse para escrita de cinema é bem legal também. Que depois o pessoal vai poder entrar no próprio site da prefeitura. Já tem esse portfólio que eu estou lendo aqui. Os meninos já fizeram, já está lá dentro. Já está sendo divulgado e coisa e tal, para o pessoal poder fazer essa inscrição. E as últimas duas, é o Poder da Narrativa e a Oficina de Imagem, que para a cultura visual. Então, todos esses novos oficinas que estão aqui, também já estão no site da prefeitura, já estamos soltando dentro da parte do grupo do WhatsApp, para o pessoal poder estar divulgando.
Sim, agora, as pessoas interessadas, o que devem fazer para fazer a inscrição, para poder participar? Explique.
Bom, vamos lá. A inscrição é gratuita, os cursos todos são gratuitos, ninguém paga nada. Então, como vai funcionar? A pessoa entra no site da prefeitura, na parte do Facebook, né? No Facebook da prefeitura, na página mesmo da prefeitura, e vai estar lá, já tem esse link, Oficinas Culturais, Formação para o Interior.
Certo.
Então, esse link vai estar lá. Embaixo, João, que eu já consigo mostrar para você aqui também, tá vendo? Tem, ó, inscrições em. Já tem um login aqui. A pessoa clica nisso daí, ele já vai ser direcionado. E aí lá dentro vai ter todas essas oficinas. E
ela escolhe a oficina que ela quer.
Escolhe o que ela quer. E dentro dessa página, João, vai ter essa parte que nem eu também já trouxe aqui para você poder dar uma olhada, para ver que é fácil. Olha, tá vendo? Tem o nome e já fala o que a oficina vai oferecer.
Certo.
Qual é o horário, a plataforma que vai estar usando, porque ela vai ser online. Então tem toda essa parte que é super bacana.
Mas tudo isso vai começar no mês de abril.
Isso. Aí aqui em cada uma delas também fala quando vai começar. Mas a data aqui, ó, abril, dia 1º, 5, 7, 12, 14. Aí todas as datas que vai ser, as datas, os horários que vão ser esses encontros, né, que vão ser online, já estão nesse dia, nesse programa. Mas a pessoa precisa entrar para poder estar acessando isso daí.
Eu sei, mas algumas oficinas, as inscrições terminam amanhã.
Algumas oficinas terminam amanhã. Certo. Então a pessoa tem que dar uma entrada lá dentro, dar uma olhadinha, dar uma olhada. E eu acho que isso aí é muito bacana. Eu acho que num tempo de pandemia, o que a gente pode fazer? Já que na classe artística a gente não tem como trabalhar, o melhor é se especializar. Então,
buscar sabedoria.
Exatamente.
Qualificação,
João. Essa é a palavra. Então, a pessoa ter qualificação, conseguir estudar, que depois que passar isso daí, nós já estamos estudando aqui também na cultura alguns outros projetos, algumas coisas para decorrer desse ano, para a gente poder trabalhar com essa parte online, algumas apresentações, que vai ter que, por enquanto, continuar desse jeito, né? A gente não pode se reunir, não podemos ter aglomeração, então, consequentemente, vamos trabalhar do modo que dá e vamos estudar.
Vamos fazer o seguinte, vamos esperar até amanhã, depois quinta ou sexta, mais uns 5 minutinhos seu aqui,
para
falar quantas pessoas se inscreveram, aí a gente orienta novamente.
João, vale a pena ressaltar que cada oficina dessa tem uma quantidade que foi destinada para o nosso município. Então, por exemplo, vamos lá, que eu sei que uma oficina que está tendo muita procura, que é de dublagem. Ela é uma parte que é mais complexa, então não dá para ter muitos alunos. Então, para você ter uma ideia, para o município todo só são 8 vagas.
Para
Monte Alto, só 8 vagas.
Pouco, hein?
Bem pouquinho. Tudo bem, depois
vai ser... você vai selecionar?
Conforme a pessoa entra e faz a inscrição.
Ah, sim.
Quem for agora, por isso que eu estou falando, a pessoa entrou...
Quem for primeiro,
entrou, fez a inscrição, está garantido lá dentro.
Certo.
Então, por isso que eu estou falando, a pessoa que tiver interesse...
Na lista de espera.
Exatamente, tá? Inclusive, foi bom falar de lista de espera, porque eles falam, inclusive, no corpo do e-mail, que pode ser feito futuramente outros encontros desse. Então, a pessoa vai, se ela tem um cadastro lá dentro, ela vai acabar sendo avisada, vai vir algumas coisas para poder mostrar que vai estar sendo feito novamente. Então, mas assim, eu tô só dei exemplo desse, que é o que são poucos. Os demais têm 50, 100, 80 vagas, então são vagas maiores. Tá? Para as outras oficinas. Essa que é mais em específico, que a pessoa crê que vai ter que estar trabalhando junto, vai ter que falar, vai ter que aprender técnicas e coisa e tal, essa aqui acaba sendo bem menor a quantidade de inscritos. Mas os outros não são tanto assim.
Tá certo. Não é tão complicado, não.
Não, é fácil. É bem fácil. É só a pessoa querer entrar lá, dá pra trabalhar bem.
O quinto, sexta, mais cinco minutinhos seu aqui, pra gente...
Fechado, João.
Fechar, tá bom?
Fechado. Obrigado pela atenção, mais uma vez. Precisando da gente, estamos à disposição.
A Diretoria de Cultura está lá sempre aberta todo dia?
Sim, sim. Nós estamos trabalhando em home office, João, mas tem todos os telefones lá, o que precisar.
Pode ligar.
Pode ligar, nós estamos, eu estou direto.
Mesmo naquela campanha de vacinação lá, vocês estão trabalhando?
Estamos trabalhando.
Que movimento que teve lá, hein?
Teve, João, teve sim.
Eu tive sábado lá visitando, mas muito bem organizado.
Muito, muito organizado. O pessoal está organizando ali na descida. Está super tranquilo, dá para trabalhar tranquilamente lá, sim.
Tá aí, o Thiago Golatrella, nosso diretor de cultura, trazendo boas notícias. Você vai ficar em casa? Vai. Mas pode buscar qualificação.
Com tá certeza, certo? João.
Um abraço, Thiago.
Abraço,
bom trabalho.
Obrigado.
Nós estamos aguardando aqui a secretária da Saúde, a dona Ieco, para conversar com a nossa população e orientar também a nossa população a respeito de vacinação. É, para ver como é que está. A Ieco já está aqui, já está chegando. Então, muito obrigado, Thiago. Depois vou mostrar para a Ieco aqui também algumas perguntas, um caso que aconteceu. Eu quero mostrar para ela também. A dona Ieco já está aqui conosco. Quando ela vem, ela vai trazer sempre coisa boa. Porque o momento é tão difícil, mas a vacinação é notícia ótima também. Inclusive, pois eu quero mostrar aqui uma reivindicação de uma família e eu tenho certeza que a Ieco vai dar resposta para vocês aqui. São duas perguntas aqui para a dona Ieco, que já está aqui conosco também. E quando ela vem, ela ocupa os nossos 30 minutos, eu gostaria de ficar uma hora conversando com a dona Ieco aqui, porque a gente recebe uma aula sobre esta pandemia que nós estamos passando e pagando caro com isso. A Ieco, bom dia.
Bom dia, ouvinte da cultura. Bom dia, João. É sempre um prazer estar vindo aqui, e às vezes com notícias boas, e às vezes com notícias ruins, e tudo misturado, mas sempre com a perseverança de que estamos tentando fazer o nosso melhor.
Então vamos falar de notícia boa. Fala aí agora sobre a novidade sobre vacinação.
É, graças a Deus estamos recebendo vacinas, né? Já vacinamos a faixa etária dos 72 para cima, e o governo vai estar mandando... Amanhã, provavelmente, com certeza vamos receber as doses, a primeira dose para a faixa etária dos 69 anos, para a faixa etária dos 70 e 71 anos, né? E vamos estar recebendo a segunda dose da faixa etária dos 77 a 79 anos.
77 a 79.
Isso.
Bom, essa vacinação, primeiro aqui, a Eco, de 72 a 74, já terminou?
Não, não terminou. As faixas etárias não terminam nunca, né? Porque quem estiver dentro da faixa etária dos 72, 73, 74, 75, até 90 anos, até sim, acima de 90, se não recebeu a dose, a gente vai estar vacinando. Como nós vamos estar fazendo a nossa estratégia a partir dessa quinta, né? Quinta-feira, nós vamos vacinar no Centro Cívico das 8 às 18, na sexta-feira, das 8 às 18 e no sábado, das 8 às 12. Que seriam todo mundo, todas as pessoas acima de 69 anos. Então, se você estiver dentro da faixa de 69 anos e não tomou a primeira dose, você começa a pegar a senha que nós vamos começar a distribuir amanhã, tá? Hoje não adianta ir lá querer pegar a senha, não. É amanhã. Então, as senhas vai ser lá na Secretaria da Saúde, na quarta-feira, das 8 às 15, na quinta-feira, das 8 às 15 e na sexta-feira, das 8 às 15, tá certo? Então, são 500 fichas para quinta, 500 fichas para sexta-feira, né? E o restante que precisar a gente vai distribuir no sábado, tudo bem?
Certo.
Então, é essa a dinâmica que nós vamos fazer. Todas as pessoas acima de 69 anos. Então, quem tem 73 anos e não foi vacinado, 72, 73, 74, vai pegar a senha e vai ser vacinado normalmente junto com as outras pessoas. E as faixas etárias acima de 76 anos, 77, 78, se não tomou a primeira dose, então vai pegar a senha também.
Para tomar a primeira dose.
Para tomar a primeira dose.
Agora, quem já tomou a primeira dose, 77 a 79, você disse a segunda dose.
Então, a segunda dose dos 77 a 79, nós vamos receber também amanhã à tarde. Então, qual vai ser nossa estratégia? Porque como a gente vai estar fazendo primeira dose da faixa etária dos 69 acima, então a segunda dose nós vamos colocar em todas as nossas unidades de saúde das 13 até as 15 horas, tá certo? Então, todos os bairros. Então, onde vai ser vacinado? Vai ser lá no as quatro nossas unidades de PSF, que é o João Tiago na Alvorada, o José Rodrigues lá no Canaã, o Acácio Nunes lá na Bela Vista e o José Inácio Grelé lá no Jardim Califórnia. Aí, no Rocha Leão e também no Exídio Peloso. Eu creio que a gente fazendo essa estratégia, dividindo em todo o município, em vários postos de saúde, vai dar para a gente cobrir. Não precisa pegar senha. Nós estamos tentando fazer a estratégia, como é das 13 às 15, a gente vai levar um tanto de vacina, se faltar imediatamente já está chegando o outro. Tá certo?
Isso aqui para a segunda dose?
Para a segunda dose.
De 77 a 79.
77 a 79. Quem já recebeu a primeira, procura uma dessas unidades que eu falei. Vai ter uma divulgação, nós vamos mandar a partir de amanhã todo impresso, né? Como que vai ser todo o esquema, só estou dando a notícia hoje, porque foi uma decisão que a gente fez hoje e a gente tinha que montar uma estratégia para conseguir dar conta de vacinar toda a população que está dentro dessas faixas etárias.
Certo. A Cássio, a Dr. Roberto da Rocha e o...
Exídio Peloso.
O Exídio Peloso.
E o Grelé, né?
São
seis unidades, né? Seis unidades que nós temos Aparecida já organizamos.
Mas é nessas unidades somente a segunda dose.
Somente a segunda dose. As primeiras doses ainda é para pegar senha lá na Secretaria da Saúde a partir de amanhã.
A partir de que hora amanhã pegar a senha para 69, 70, 71 para frente?
Das 8 até as 15 horas.
Das 8 às 15 horas.
Isso.
E essa vacinação de 69, 70, 71, onde vai acontecer?
Lá no Centro Cívico, mesma, né? No anfiteatro, mesma coisa, tá bom? Está sendo muito bom essa forma como a gente está organizando. Não está dando fila, não está tendo aglomeração, então a gente está conseguindo vacinar com tranquilidade, sem as pessoas ter que ficar 2 horas, 3 horas na fila. Sim. Outra coisa, a gente está pedindo que todo mundo que não tomou vacina, que vai tomar a primeira dose, que por favor, entra no site do Vacina Já. Se não conseguir, tudo bem, mas se conseguir, assim, agiliza muito a vacinação. Aí o tempo de espera é muito menor, porque o que está demorando um pouco mais na vacinação e forma fila é o cadastro, né? Que a gente tem que fazer, porque dependemos da internet, da velocidade da internet e tudo mais. Se vocês conseguirem fazer o cadastro anteriormente, isso facilita muito para todo mundo que está lá trabalhando.
Certo. Dá uma explicação aí, Eco. Essa segunda dose para 77, 78, 79 anos é quem tomou a Coronavac?
Isso, por enquanto está chegando só a Coronavac. A AstraZeneca provavelmente tem uma data lá em abril, né? Então, por enquanto, quem tomou, que a gente está fazendo a segunda dose, é da Coronavac.
E começa quando essa vacinação da segunda dose?
A segunda dose também na quinta-feira, né? A primeira dose na quinta no Centro Cívico e a segunda dose é na quinta-feira em todas as UBSs, como eu já disse, em todas as nossas unidades básicas de saúde, como eu já disse anteriormente.
Então, 77 anos já tomou a primeira dose, né? A segunda está agendada para quarta-feira, dia 24, não?
Não, dia 25.
Então, quem está lá?
Quinta-feira.
Quem está agendado para quarta-feira, dia 24, não pode ir, tem que ir
não,
no dia 25.
Não, tem que ir no dia 25 porque nós não recebemos a vacina. Está dentro do prazo que
Ótimo.
Nós temos para aplicar. Se alguém foi agendado dia 24, não dependeu da Secretaria de Saúde de Monte Alto, sim, da distribuição, da dinâmica de distribuição da Secretaria do Estado, essa vacina estará chegando amanhã para nós, E na quinta-feira, quinta e sexta-feira, provavelmente vamos estar vacinando todos.
Então já respondeu aqui muitas perguntas de 77, 79 anos. Quem está aí na senha, marcada a segunda dose dia 24, não. É dia 25.
Dia 25,
porque
nós não... Começa
na quinta-feira.
Nós não temos a vacina, então nós vamos pegar amanhã à tarde, que vai chegar à tarde, para a gente poder distribuir na quinta-feira de manhã.
Aí, explica para a gente aqui, as pessoas só querem tirar dúvida. A Coronavac, ao intervalo para a primeira para a segunda dose, quantos dias?
A recomendação é de 14 a 28 dias, de preferência de 21 dias.
A Coronavac?
Então, a Coronavac.
AstraZeneca?
É, são 120 dias.
120. Demora mais
a segunda dose.
Mas aqui ainda não tem AstraZeneca.
Não, por enquanto não chegou ainda a segunda dose. Provavelmente deve chegar, porque nós temos profissionais de saúde e temos uma faixa etária que recebeu a AstraZeneca que nós vamos agora estar vacinando.
Preste atenção.
Provavelmente, assim, se o Ministério da Saúde comprar a AstraZeneca e distribuir, nós vamos receber e em algum momento talvez a gente vai ter que utilizar a AstraZeneca em alguma faixa etária. Por enquanto, nós só recebemos a AstraZeneca para os profissionais de saúde, foi poucas doses, né? E para uma faixa etária, não lembro qual, porque é muita faixa etária para minha cabeça, assim, não, é muita informação. Mas quem tomou a AstraZeneca está agendado e assim que chegar a gente vai estar divulgando a data. E a Coronavac, nós, agora, todas essas faixas etárias que nós estamos vacinando, que eu tenho vindo aqui falar, são todas Coronavac. Então, provavelmente, no começo de abril, nós já temos a segunda dose da Coronavac, que a gente fez a semana passada e a semana retrasada, né? Já vamos estar tendo que receber a segunda dose. E agora, dessa semana que a gente vai vacinar, a gente vai estar agendando as datas para a segunda dose.
Só repetindo aí que novamente, é a segunda dose de 77 a 79 nas unidades de base de saúde. A partir de que hora é a segunda dose? Das 13?
Das 13, porque as unidades, elas ficam bem, assim, elas têm um pouco mais de movimento de manhã, né? Então, todas as enfermeiras pediram para que seja às 13 horas, para até às 15, que aí a equipe está mais disponibilizada para fazer a vacinação.
Tá certo. Mais aqui. Ah, você tem alguma informação, alguma esperança? Quando será vacinada as pessoas com 67 anos? Todo mundo quer vacina, Ico.
Todo mundo está precisando, né?
Aqui.
Eu creio que agora, assim, pela dinâmica que está sendo a fabricação e pela distribuição, que na verdade essa semana era para receber a vacina só para os 70, 71, já foi colocada a faixa etária dos 69. Mas nós não podemos antecipar nenhuma notícia. Esperamos que essa semana a gente tenha notícias boas e que já tenha a faixa etária, por exemplo, dos 65 até os 68, né? E depois, na outra semana, a faixa etária dos 60 até os 64. Vamos torcer para que tudo isso aconteça. Eu creio que os técnicos devem estar trabalhando para que essa faixa etária dos 60 até os 70 anos todos recebam a vacina, porque nós precisamos das duas doses, né, dessa vacina para depois começar a dar o H1N1. Né? Porque a gente também tem a questão do H1N1 aqui batendo na porta que nós vamos ter que vacinar.
Algumas pessoas estão dizendo o seguinte, que fez aquele cadastro, vacine já, mas na hora lá também demorou para fazer o cadastro lá no local de vacinação.
Eu não sei, porque às vezes, por que que demora? Deve ser o sistema, tem gente que já está falando que já tinha feito o cadastro e foi muito rápido, né? E de repente alguém já fez, de repente estava faltando dados, né? E a gente, na questão do demora não é tanto, mas quem já puder se cadastrar, cadastra. Se houver algum contratempo lá, não vai ser uma coisa que vai demorar tanto assim e vai atrapalhar ou vai levar mais do que 30 minutos ou 10 minutos ou 15 minutos, eu não sei. O importante é que o pessoal tem pedido que se cadastre, que isso facilita. Quando você coloca todos os dados, de repente pode estar faltando dado, de repente demorou por conta da dinâmica ou da internet, Tudo isso tem uma explicação da demora.
É o Brasil inteiro que está ali, né? O Brasil inteiro.
Todo mundo usando o mesmo site, no mesmo tempo, na mesma hora. Então tem hora que sobrecarrega.
Certo. Aqui, ó. Meu sogro tem 70 anos. Quando eu teria que pegar a senha para ele? A partir de amanhã.
Amanhã pode começar a pegar. Então nós vamos distribuir senha na quarta, na quinta e na sexta. Não precisa atropelar todo mundo ir correndo, mas ter. A gente vai ter alguém lá o tempo todo entregando a senha.
Para 69, 70 e 71 anos. Como é que entregar a senha amanhã? Quarta, quinta e sexta. Das 8 às 15 horas.
Assim, não é só para essa faixa etária. O que, que a gente está agora organizando? Todo mundo dessa faixa etária que entrou agora e todo mundo que não foi vacinado na faixa etária acima dos 71 anos, tá bom? Então, se você não foi vacinado, você tem 71 anos, não, 72, 73, 74, 75, né? E você não recebeu a primeira dose, vai lá e pega a senha, tá certo? Porque agora a vacinação está aberta, porque a sua dose, se você é dessa faixa etária, a sua dose está guardada, tá certo? Ninguém usou, porque a gente recebeu 100% de todas as faixas etárias.
Agora, a vacinação, será que começa na segunda-feira?
Não. Quinta-feira.
Na quinta mesmo?
Quinta-feira. Então, quinta-feira. Peraí, você está se perdendo, João.
Não. Vai pegar a senha. Quinta-feira. Quarta, quinta e sexta. Sexta.
A vacinação é quinta, sexta e sábado.
A vacinação é quinta, sexta e sábado.
No Centro Cívico para a primeira dose. Certo?
Certo.
De 69, 70, 71, 72, 73, 74, todo mundo que não recebeu a primeira dose.
Bom.
A partir de 69 anos, por favor.
Você disse que na quarta-feira poderão ser distribuídas umas 500 senhas.
Não, é que assim, não. Quarta-feira, se todo mundo for, eu distribuo as 1.000 senhas.
Dá para distribuir?
É, porque na verdade nós vamos fazer 500 doses na quinta, 500 doses na sexta e a gente está pensando numas 300 doses
no sábado.
No sábado.
Ah, sim. Então a vacinação começa na quinta-feira.
Quinta-feira no Centro Cívico, no anfiteatro, mas precisa pegar senha na Secretaria da Saúde.
E as senhas começam a ser distribuídas amanhã. Amanhã.
Só para a primeira dose, por favor. A segunda dose, quem tem marcado... De 77 a 79, procurar as unidades básicas de saúde, das 7, a que for mais perto do seu bairro, né? Das 13 até as 15 horas.
Deixa eu ver o que vai chegando mais aqui. Agora, isso aqui é a senha para 69, 70, 71, 72, 73, que não pegaram. A segunda dose, 77, 78, 79, não precisa de senha.
Não, porque a gente não tem como distribuir para todas as unidades, tá bom?
Vou simplificar então aqui também. A partir de amanhã, às 8 horas, das 8 às 15 horas, na Secretaria da Saúde.
Pegar senha fica, para a primeira dose.
Que fica ao lado do mausoléu da Menina Gildinha, de frente ao Barbizão da Construção, próximo da Farmácia Central. Para 69, 70, 71... E 72, 73, 74. Amanhã, distribuição das senhas. A vacinação começa na quinta. Então, teremos a vacinação das 8 até...
Até as 17, né? Que é o último horário que a gente vai estar marcando.
Das 8 às 17.
E quem chegar às 17, nós estamos até às 18 horas. Mas o último horário é 17 horas.
Então, na quinta, na sexta e no sábado.
Sábado é das 8 até as 12, tá? Por favor.
A sábado é até meio-dia.
É, mas aí, como a gente vai distribuir senha, a gente consegue organizar a questão do horário. O importante é que você vai pegar sua senha para tomar a primeira dose. E para a segunda dose, você procura as unidades de saúde. Quem tem a segunda dose marcada a partir do dia 24, né, que é o que a gente marcou, tá certo? Da faixa etária dos 77 a 79, procura a unidade de saúde mais próxima da sua casa das 13 até as 15 horas.
Você tem alguma novidade a respeito de quem é cadeirante? Se tem preferência para ser vacinado ou não? Ou vai também pela etapa das idades?
Olha, é tudo pela etapa das idades. Não tem nada dizendo, não tem, nós não estamos, essa vacinação, ela é diferente da H1N1, que a gente tinha a questão da comorbidade ou atestado médico. Essa outra vacinação não tem, ela está vindo por faixa etária e está chegando na faixa etária de todo mundo.
Tá certo.
Tem porque agora nós não temos, essa vacinação não tem grupo de risco, viu, gente? É, o coronavírus não tem grupo de risco. Hoje, todo mundo é grupo de risco.
Certo. Essa resposta serve para os veterinários também que querem tomar vacina.
Os veterinários, os educadores físicos e todos os profissionais de saúde que ainda não receberam, nós solicitamos a vacinação complementar, estamos solicitando as doses. A Secretaria da Saúde do Estado, através da Regional de Saúde, está tentando providenciar essas doses.
Certo. Como que está a situação do nosso coronavírus em Monte Alto, lá tenda do Covid, pronto-socorro, internações aí, Eco?
Olha, Moreira, ontem foi um dia, para mim, esse fim de semana, desde sexta-feira, muito estressante, né? E ontem foi o ponto culminante da minha vida na questão desse fim de semana, de ver gente morrendo na região como um todo, vendo meus amigos, secretários de saúde, todos desesperados, porque não tinha vaga em lugar nenhum, e pessoas morrendo em pronto-socorro. Enfim, a situação de Monte Alto está a seguinte: nós não temos vaga na UTI, não temos vaga em enfermaria, nem no Sistema Vida, nem no Hospital Santa Casa, nem no SUS, nem na Unimed. Tá certo? Então, assim, não tem vaga para sistema hospitalar. Por enquanto, nós no pronto-socorro estamos organizando para que as pessoas que lá chegam grave tenham assistência, certo? Pelo menos, na verdade, estamos montando quase que uma UTI no pronto-socorro, porque as pessoas estão ficando lá aguardando vaga 3 dias, 4 dias, tem gente que já está lá 5 dias, aguardando vaga tanto para UTI quanto para enfermaria. Isso não é um privilégio de Monte Alto. Eu estou vendo lá em Jaboticabá, ontem tinha 10 pessoas aguardando vaga. Hoje eu estou aqui com 6, eles estão numa situação pior que a nossa, porque eles estavam com 10 pessoas. Barrinha já está com 12 pessoas aguardando e assim vai. Pitangueiras outro dia estava com 7 pessoas aguardando e não tem vaga em lugar nenhum. Tem mais de 150 pessoas no CROSS aguardando vaga para tanto para UTI quanto enfermaria COVID e não tem aonde pôr. E por mais que a gente, todo mundo fala, mas aí por que que não monta? Não tem como montar o hospital de campanha agora a toque de caixa, até podemos montar, mas em um minuto enche tudo, não vai nenhum paciente nosso para nenhum hospital de campanha, para nenhuma cidade, porque os outros estão na fila também. Então, está todo mundo escolhendo quem é que vai, né? A gente tem que escolher quem é que tem prognóstico melhor. Estamos numa situação dessa daí. E aí, tal, é culpa de alguém? Ontem eu cheguei à conclusão que não é culpa de ninguém, né? E talvez seja culpa de ser brasileiro, porque assim, esse fim de semana eu estou sabendo que todo mundo fez churrasco, fez festa, fez aquilo outro, reunião de família. Então, assim, se nós queremos continuar brincando, que nada está muito sério, vamos continuar brincando, porque é isso que eu acho que a população do Brasil está fazendo, né? Dando ouvido a pessoas que dizem, né? Quando você tem um presidente que diz que não precisa usar máscara, que pode aglomerar, que dá exemplo de aglomeração, e as pessoas continuam acreditando, eu creio que eu já não vou nem mais ficar brava, nem vou falar mais nada. Eu vou tentar organizar o serviço dentro do pronto-socorro para a gente, pelo menos, dar suporte de vida para que as pessoas, enquanto aguardam uma vaga ou para UTI ou para enfermaria, tenham suporte e tenham uma oportunidade de tentar viver. Mas lembrando sempre que quando eu preciso entubar um paciente, 88% desses pacientes entubados vão morrer, que é o prognóstico e a estatística. Então, assim, 88%, se você tem 10 pessoas internadas e entubadas, provavelmente 8, o prognóstico vai ser a morte, né? Então, é muito pouco que sai. Então, quando entuba, realmente, onde a situação foi, né? Que quem assistiu ficou muito triste. Por quê? Porque na hora que vai entubar, a pessoa se despede da família, porque ela não sabe como ela vai voltar dessa intubação, se Sim. ela vai voltar.
Se ela vai voltar.
Tá certo? Então, assim, eu gostaria, mais uma vez, né, João? Que a pessoa realmente começasse a entender que o vírus, nós estamos, eu falei que em minha vida pública, né, e de serviço de saúde, eu nunca enfrentei uma situação onde eu não sei o que, que é a melhor para a gente fazer, porque ninguém sabe o que dá para fazer. Porque se tivesse um tratamento certinho, todo mundo que fosse entubado ia sarar, concorda? Não existe, ninguém sabe, é um desconhecido. Então, para de bater nas pessoas, para de falar que alguém não está fazendo nada, para de pensar que é a prefeita que tem culpa, que é o governador, que é o presidente e tudo mais. Cada um que está se arriscando a pegar o vírus, ele está se arriscando a pegar o vírus. Ah, mas porque eu tenho que trabalhar tal? Mas vai trabalhar, vai de máscara, lava a mão, não se contamina. Quando conversar com outra pessoa, fica de máscara. Eu vejo um monte de gente sem usar máscara, um monte de gente aglomerado, um monte de gente achando que a vida virou normal. Não está, está pior, não está normal, tá certo? Não dá para a gente achar que está tudo muito bem. O isolamento social precisa existir, as pessoas precisam trabalhar. Tudo bem, as pessoas podem trabalhar, mas com todos os cuidados, não achando que alguém... tem hora que eu fico assim, indignada de pensar que alguém tem que falar para alguém que ele não pode se aglomerar. Que é isso? Sabe? Então tá, se você quer se aglomerar, se você quer ir para a festa, a única coisa, eu queria que você só visse uma despedida de uma pessoa que está sendo entubada da sua família. Só isso que eu queria que você visse, sabe? Porque é insuportável. É uma coisa assim, que cabe com o coração de qualquer um. É uma pessoa? É uma pessoa, sabe? Mas só que é uma pessoa que tem uma família. Às vezes estão lá toda a família. Já morreu o pai e a mãe e o filho está lá entubado. E aí? O filho nem sabe que o pai e a mãe morreu. É assim que acontece. E às vezes o filho morre sem saber que o pai e a mãe já foram embora também. E está sendo... É isso que está acontecendo. Está se contaminando a família inteira no mesmo dia. Quer dizer, chega todo mundo grave no mesmo dia. Em todos os lugares, não é só no SUS, é no sistema lá na Unimed. Então, o colapso não está no SUS, o colapso está em todo o sistema de saúde. O sistema de saúde, a Unimed, o sistema Vida e todos os outros, eles não sabem nem onde interna mais. Eles pedem vaga para o SUS e nós estamos com um monte de gente na nossa fila de espera para uma vaga. E eu estou vendo meus colegas, é que eu não sou desesperada. Mas eu poderia também estar colocando em todos os grupos assim, ó, estou com 3 aqui, eu preciso de vaga. Mas por que eu vou pedir vaga? Eu fico tentando pedir a vaga na Santa Casa, tá certo? Porque é a minha referência. Mas eu deixo no cross também, porque eles precisam saber que eu tenho gente que está sem vaga. Agora, vamos parar de brincar, gente. Vamos parar de achar que a vida está normal. Está normal assim, dá para trabalhar? Dá, com máscara, com cuidado, atendendo um só por vez, né? Tudo isso. Se todo mundo tivesse feito isso, eu acho que talvez agora a gente não estivesse nessa situação. Eu estou pedindo, desde o começo de fevereiro, para restringir a circulação. A gente talvez não esteja numa situação pior, porque a gente tem batido, tem acabado com festa, tem acabado com aglomeração. Mas, infelizmente, a população continua fazendo o que ela acha que está certo, que ela tem direito, que eu tenho direito. E aí, assim, outro dia me falaram no grupo, ó, o campeão de delivery esse fim de semana foi carne, chopes, né, e carvão. Quer dizer, todo mundo, então significa que se foi campeão de delivery, um monte de gente fez churrasco. E a gente, quando faz churrasco, o que, que a gente toma, né? Cerveja, come comida, todo mundo sem máscara, todo mundo achando que tá tudo uma beleza, que lá não tem ninguém contaminado. Você tem certeza? E aí, como que fica? Então vamos esperar daqui 15 dias, rezem, porque daqui 15 dias, né, você não tem nada, aí você fala, não, tudo bem, fiz meu churrasco, tô livre. Mas temos que rezar todo mundo, porque a gente não sabe como esse vírus está se espalhando.
Sempre que você vem aqui, você dá esse recado. E a gente agradece. É triste até ouvir o seu depoimento, mas é a realidade. Nós não podemos fugir disso. E presta atenção, estou recebendo agora, olha, o que você está falando é pura verdade. Eu moro aqui em Nice, na França. Lá tem alguém, de Monte Alto, está acompanhando a gente lá na França. Também está muito delicado, mas eles estão fazendo de tudo para que seja mais flexível para a população. A minha família mora em Monte Alto e eu estou bastante preocupado. Ouvinte que neste momento ouviu o seu depoimento. que lá também na França, inclusive, estava até com um novo lockdown na França também. Um abraço para vocês e boa sorte aí na França também. Agora há pouco você falou que tem 4, 5 lá no pronto-socorro esperando vaga. Tem pessoas lá que ficam 3, 4 dias. Quando eles ficam ali no pronto-socorro, eles recebem todos os atendimentos também, aí, Eco?
É, nós, na verdade, nossos técnicos e mesmo os médicos que estão cuidando do pronto-socorro, eles são muito competentes, né? E a gente está montando tipo de estrutura de UTI mesmo, nós estamos com tudo. A gente comprou aparelhos, estamos comprando bombas de seringa, tudo que o pessoal está pedindo, eu estou providenciando e estou comprando. Nós não estamos, a gente, assim, nós estamos nos organizando para realmente deixar o paciente lá enquanto aguarda uma vaga de UTI. Ontem conseguimos subir uma pessoa, né, para a vaga de UTI, mas chegou outro. Então, assim, vai um, chega outro grave. Vai outro, chega outro grave. Na enfermaria, nós estamos tentando organizar a questão dos banhos, a questão nos leitos de observação, a questão da alimentação e a questão da roupa, tá? Mas se a gente pedir para a família, por favor, tenha compreensão. Nós não somos hospital, pronto-socorro não é um hospital. Então, nós não temos estrutura de hospital. Realmente, não conseguimos ter uma estrutura de hospital no pronto-socorro. Mas a gente está tendo que se transformar nisso dentro para tentar dar o conforto.
Porque no pronto-socorro não tem refeição.
Não, não é para ter refeição no pronto-socorro, mas a gente tem pedido, o asilo tem fornecido, às vezes, uma refeição, quando a família não tem condições de trazer, né?
A família e pode levar a refeição?
Podemos, a gente tem pedido para a família levar, se a família puder contribuir, mas se a família não tem condições de levar, a gente tem pedido para o asilo tem nos fornecido. O hospital não pode fornecer refeição para o pronto-socorro, então a gente tem pedido para o asilo. Mas eu não tenho condições de fornecer refeição, porque assim, nós não temos estrutura de hospital, tá certo?
E banho?
E é melhor a família trazer, porque a família sabe a dieta que a pessoa está comendo, certo, né? Então, assim, porque eu não tenho uma retaguarda de nutricionista, uma cozinha onde eu possa fazer dieta.
Certo. E o banho para esses pacientes do pronto-socorro?
Nós já...
A família está bem ou não?
Não. É, a gente já organizou a equipe de enfermagem para que possa estar orientando a questão do banho. Se o paciente estiver orientado, toma o banho sozinho. Se não estiver orientado, a gente vai estar organizando. Já conversamos com toda a equipe de enfermagem e a gente está fazendo isso.
Tá certo, Aieco. Bem, eu tenho aqui, olha, algumas perguntas que depois eu mesmo posso responder, que são horários para pegar senha, tal, de 70, 71 anos, tudo isso daí. Nós orientamos para todos vocês. Mas as senhas para 69, 70, 71, 72, 73 começam a ser distribuídas amanhã, quarta-feira, a partir das 8 horas até as 15, na Secretaria da Saúde. A vacinação começa na quinta-feira, na quinta-feira, no Centro Cívico, no Anfiteatro. Vai ser drive-thru também?
Não está necessitando ser drive-thru.
A pessoa chega lá, sai do carro, né?
A pessoa está estacionando, tem vários locais para estacionar o carro, né? Porque são 50 pessoas por horário. Estaciona o carro e vai andando, né? É bom, vai andando até o local lá de vacinação. Tem dado muito certo, todos os dias que a gente agendou, tem sido muito bom, não tem dado fila. A demora não é mais, quem está marcado não fica mais do que meia hora ali, não, com certeza, tá bom?
Eu estive lá sábado tomando minha vacina.
Ei, conseguiu, né?
Consegui, muito legal, quero que agradecer bom, né? A acolhida, o carinho de todos os profissionais, viu aí, Eco?
É, a gente está com uma equipe muito boa, né, trabalhando. A gente tentou fazer essa organização de senha para poder ter uma vacinação melhor, né? Você já pensou 1.200 pessoas lá numa fila de carro? A nossa fila de carro iria lá para o Trevo da Alvorada se não fosse mais para cima, né? Certo. Então, por isso que a gente optou em estar distribuindo senha. Tem dado muito certo. Estamos prorrogando o horário, né, de trabalho de todo mundo. Quer dizer, as pessoas estão fazendo uma escala para ficar até as 18 horas para dar conta dessa vacinação e no sábado até meio-dia.
As pessoas estão tomando medicamento. Era bom conversar com o médico se pode tomar vacina ou não.
Não.
Se orientar ou pode ir lá direto?
A pessoa, a única contraindicação é febre, né? Se você tiver com febre, você não toma vacina. Tanto é que nós estamos medindo a temperatura lá no local. tá bom?
Tá certo. Aí é que eu tenho mais algumas perguntas aqui, mas terminando o programa, você vai ficar comigo mais 5 minutos, que eu quero te mostrar aqui duas reportagens que nós recebemos, e eu tenho certeza que você tem conhecimento também, e a gente dá a resposta. Muito obrigado pela sua presença, e um bom trabalho aí, Eco.
É, obrigado, ouvinte, né? Está sendo muito difícil trabalhar nessa pandemia, mas a gente está conseguindo tocar tudo com uma equipe muito boa de trabalho, né? Nós temos uma equipe muito excelente, graças a Deus, tanto lá no pronto-socorro quanto na secretaria, e estamos dando conta de fazer uma gestão tentando realmente salvar algumas vidas.
Você falou da outra vez aqui que era até importante, dentro de casa, a família usar máscara. Por quê?
Porque você não sabe quem pode estar contaminado. Se seu filho está saindo para trabalhar, quando ele voltar, por favor, né? Até você não passar todo o período, até todo mundo ser vacinado, tentar usar máscara, e quanto mais ficar isolado dentro de casa é melhor também, né? Porque nós não sabemos como o vírus está se espalhando, né? Por isso que eu estou muito preocupada, porque o vírus, na verdade, ele está se espalhando no domicílio. Porque quando a família inteira se contamina, quer dizer, todo mundo dentro da mesma casa está contaminado e praticamente se contaminou ao mesmo tempo.
Então, olha, outra coisa também que a gente tem pessoas que estão trabalhando, mas alguém da família pode ir lá buscar a senha para ele, né?
Ah, não precisa não, ir. É, não, né? Pode ir, qualquer um pode pegar a senha. Isso. No dia de tomar a vacina, a senha não é garantia de vacina. A garantia da vacina é a faixa etária, tá bom, gente?
Certo.
Então, porque já teve gente que pegou a senha, não estava dentro da faixa etária, reclamou que pegou a senha e não tomou a vacina. Se não tomou a vacina é porque não estava dentro da faixa etária.
Porque não precisa levar documento nenhum para pegar a senha,
não,
só na hora da vacinação.
Na hora da vacinação, sim.
E o CPF já tem o nome e tem a data de nascimento.
Isso, tranquilo. Então, no dia da vacinação, documento, tá certo? E se você puder se cadastrar no Vacina Já, facilita a nossa vida.
Mais uma vez, um abraço aí, Eco, nós voltamos já já.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde, 136.
É a Páscoa da economia no Savegnago. Preços lá embaixo e grandes negociações. Quem pesquisa, compra no Savegnago, a casa da Páscoa.
Maçã Fuji, quilo, R$3,98. Postas de tilápia Copacol, 1 quilo, R$27,90. No cartão Savegnago, R$26,50. Ovo de Páscoa, Lacta, Barbie ou Hot Wheels, 166 gramas, R$38,90. Arroz tipo 1, Serra Azul, 5 quilos, R$17,90. Alho importado a cada 100 gramas, R$1,69. O cartão Savegnago,
R$1,59. Páscoa no Savegnago é muito mais barato.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Peito de frango com osso congelado, ave nova, quilo R$7,99. Sobrecoxas de frango congeladas, Seara, pacote, quilo R$8,99. Coxão mole bovino, exceto moído, quilo R$30,99. Contra filé bovino, exceto moído, quilo R$37,99. Bisteca suína, quilo R$14,99. Costelinha suína, quilo R$17,99. Osta de tilápia, Vemar, pacote 500 gramas, R$14,99. Água sanitária Job 2 litros, 3,49. O Cogiba Supermercado serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Boa tarde. Me chamou a atenção, vocês já devem ter visto, não é novidade, mas é por esses dias, uma fala do ex-ministro, foi senador, foi governador do Ceará, Ciro Gomes. Ele disse que nós temos, o que nós estamos fazendo é para destruir o Bolsonaro, porque senão ele fica 8 anos e vai destruir o país. Foi o que ele disse. Então ele revelou, né, o que está acontecendo. Qual é a mobilização nacional? É contra o vírus? Não, eu tenho dito que o vírus é pseudônimo de Bolsonaro. É contra o presidente da República, só que está dando tudo errado, né? Porque está havendo brigas internas e muitas, né? Disputas de poder, etc. Dois candidatos dos tucanos, por exemplo, já se esvaziaram, né? O governador de São Paulo e o governador do Rio Grande do Sul, com as medidas exatamente para conter o vírus. Lá no Rio Grande do Sul está uma briga feia entre prefeitos, governador, entre empresários e prefeitos, né? E o povo todo brigando com tudo, porque o povo quer duas coisas. Não quer ser mandado para casa esperando que a Covid tome o seu pulmão, né? E não quer ficar em casa porque precisa trabalhar para alimentar os filhos. Então esse é o povo que vai para as urnas no ano que vem, estão esquecendo. Fazendo coisas assim. Bom, enquanto isso, o ministro do Supremo, Marco Aurélio, que se aposenta no mês que vem, tem mais um mês aí, a saída dele, né? Ele vai ser o relator de uma, vou chamar de queixa, né? Ação do presidente Bolsonaro contra o toque de recolher dos governadores. Que o poder do toque de recolher do estado de sítio é o estado de direito, que só o presidente pode propor ao Congresso Nacional, e não um decreto de governador, né, que não pode ser superior à força da Constituição. Enfim, está havendo aí uma mobilização muito grande entre os prefeitos, a gente nota isso, né? E também entre os empresários. Eu estava vendo a entrevista de um empresário de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que estava ele dizendo o seguinte, vejam só que reação, né? Vamos em 90 dias, decretar uma moratória. Não vamos pagar imposto municipal. Né? Querem fechar tudo? O empresário Luiz Fernando Pacheco, que é uma das lideranças empresariais da cidade. Né? Por outro lado, há uma reação também quanto aos hospitais, que uns estão abrindo, né, para as descobertas da medicina, no caso do tratamento imediato, né, e outros continuam fechados. Eu tenho uma mensagem aqui de um subtenente da Força Aérea Brasileira, lá do Hospital Militar da área de Campo Grande, dizendo, agradecendo ao hospital onde os médicos têm liberdade para fazer o tratamento. Né? Sem a política negacionista imposta por redes midiáticas que perseguem médicos que escolhem essa conduta. Então as pessoas estão reagindo a isso e é uma decisão que vai ao encontro da salvação de vidas e da diminuição do sofrimento. Né? Aí os que empregam e os que trabalham estão se rebelando contra essa política negacionista de não tratar e de simplesmente fechar, que é a coisa mais, seria o mais confortável, né, para quem não sabe o que fazer, apelar para isso. Vejam só que até economistas famosos assinaram aí um manifesto, né, pedindo lockdown nacional, que é uma maluquice. Economista contra a economia. É assim como médico contra o tratamento. Estão juntos. É uma coisa difícil de a gente entender. Enquanto isso, o problema entre prefeitos e governadores é que os prefeitos são novos. Assumiram agora, em janeiro deste ano. E vieram com ideias já do que aprenderam no primeiro ano da Covid. E muitos governadores não. Estão repetindo as mesmas medidas que não deram certo, né? Que não acabaram com a Covid e estão achando que vão ter resultado diferente. Só terão resultado diferente com medidas diferentes, é óbvio. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Peito de frango com osso congelado, Ave Nova, quilo 7,99. Sobrecoxas de frango congeladas, Seara, pacote, quilo 8,99. Coxão mole bovino, exceto moído, quilo 30,99. Contrafilé bovino, exceto moído, quilo 37,99. Bisteca suína, quilo 14,99. Costelinha suína, quilo 17,99. Osta de tilápia, Vemar, pacote 500 gramas, 14,99. Água sanitária Job 2 litros, 3,49. O Cogiba Supermercado serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Rádio Cultura, Fox
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
São 12 horas 23 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, terça-feira, 23 de março de 2021. Lua crescente regular para a pesca. A nossa buzinada de hoje vai para o grande patrulheiro rodoviário, Soldado Zafani. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista de passagem ao mais afoito, alfominha, porque motorista com mentalidade estreita, com cérebro do tamanho de uma sementinha de ervilha, necessita de estrada larga.
Baixo pano.
Por volta das 7 horas e 15 minutos de ontem, quando o Rei dos Astros pediu licença à Princesa Lua e já vinha subindo no horizonte, rasgando o decote da natureza, iluminando os carpetes pretos viários desta vida, o promotor de vendas, morador da cidade de Araras, André Luiz Vieira de Brito, de 37 anos, ele conduzia um Chevrolet modelo Agile na cor cinza, também de Araras. O automóvel transitava pela SP-225, rodovia Deputado Ciro Albuquerque. Pista simples, reta, tempo bom. Quando ele chegou no quilômetro 35, mais 700 metros, em Pirassununga, terra da aeronáutica. Segundo testemunhas, ao tentar ultrapassar um caminhão, ele entrou na pista contrária e deu de cara com outro caminhão Volvo na cor vermelha de Valinhos, São Paulo, conduzido por Benedito Donizete, de 49 anos, que vinha de lá para cá. Ao tentar voltar, o automóvel ficou desgovernado, rodopiou naquele chão preto, ficou atravessado no leito carroçável e foi atingido em cheio bem do lado do motorista. Pense numa paulada, uma cacetada. Com o impacto, o automóvel foi arremessado para fora da estrada. O caminhão também ficou desgovernado, despencou num barranco, entrou na braquiária, foi para lá de Deus me livre e só parou num brejo. O caminhoneiro teve sorte, nada sofreu. O motorista do automóvel não teve a mesma sorte. O promotor de vendas, André Luiz, sofreu ferimentos de natureza grave. Não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Limeira. A polícia rodoviária registrou a ocorrência e prestou ao promotor de vendas lá de Araras, André Luiz Vieira de Brito, de 37 anos. Sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta terça-feira?
Zezé, a vida é como uma neblina. Quando nos damos conta, já passou.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini. 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini. 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 28 minutos e 30 segundos. Agora, convocando o repórter Humberto Ferretti, ele vai falar sobre o jogo de hoje entre Mirassol e Corinthians.
Mirassol e Corinthians se enfrentam no interior do Rio de Janeiro pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Não entendeu ou foi pego de surpresa? Eu explico. Depois de se reunir com os clubes na manhã desta segunda e dizer que ia cumprir a determinação do governo de suspender o estadual até o fim do mês, a Federação Paulista, horas mais tarde, mudou de ideia e marcou o jogo para esta terça, 9 da noite no horário de Brasília, em Volta Redonda, cidade do interior do Rio, a 130 quilômetros da capital. Teoricamente, o campeonato segue paralisado e, de fato, não haverá partidas em nenhum município paulista. A ideia da federação, porém, é realizar alguns jogos pontuais fora do estado, principalmente de times que estão em mais de uma competição. Caso do Corinthians, que também tem a Copa do Brasil. Com isso, o calendário dessas equipes ficará menos apertado lá na frente, quando as partidas atrasadas do Paulistão forem remarcadas. Os atletas do Timão treinaram na manhã de segunda e depois voltaram para casa. Por isso, muitos foram pegos de surpresa e tiveram que correr para que pudessem viajar. A má notícia para o torcedor do Corinthians é que Matheus Vital, talvez o principal jogador da equipe em 2021, está fora do duelo com o Mirassol. Ele passará por uma artroscopia no joelho e ficará afastado dos gramados por até 6 semanas. Pelos principais estaduais do país, o único além do paulista que terá jogos nesta terça é o Carioca. Em duelo válido pela quinta rodada, o líder Volta Redonda visita o Resende às 13h30 da tarde, enquanto às 6, o Fluminense, quarto colocado, encara fora de casa o Boa Vista, que é o 7º.
Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição. Amanhã, a partir das 7 horas, você fica sabendo o que acontece no Brasil e no mundo com o Jornal Primeira Hora, pela Rede Bandeirantes de Rádio. E a partir das 7h30, você fica por dentro do que acontece na cidade e na região no Jornal A Hora da Notícia, primeira edição, pela Rádio Cultura AM/FM e pela internet. A todos, boa tarde.